Então, muito bom dia. Antes de mais, cumprimentar os senhores representantes da APFIP. Portanto, temos connosco o Dr. João Pratas, presidente da Associação, o Sr. Engenheiro Frederico Arruda Moreira, membro da direção, e a Sra. Secretária-Geral, Dra. Marta Maldonado Passanha. Portanto, nós estamos no âmbito da discussão do Orçamento do Estado a fazer esta audição para receber contributos e, portanto, temos aqui um pedido que nos foi dirigido pela Associação precisamente nesse sentido e, portanto, faremos então esta audiência com os senhores deputados, sendo que em termos de metodologia, segundo a grelha que está fixada, portanto, a Associação teria 5 minutos de intervenção inicial para os considerantes que achar pertinentes. Depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos e os deputados únicos 1 minuto e meio e depois, em termos de resposta final, somaríamos os tempos dos senhores deputados até ao limite de 8 minutos para a Associação poder responder às questões. Portanto, sem mais delongas, daria então a palavra à Associação. Muito bem.
Muito bom dia. Muito obrigado a esta Comissão e aos seus membros por nos receberem. É importante para nós poder transmitir os nossos entendimentos na matéria. Embora a Associação tenha variadíssimos aspectos ligados ao orçamento e a questões fiscais, nós vamos nos concentrar em 3 questões que para nós são neste momento consideradas muito, muito relevantes. A primeira refere-se à questão do englobamento que está prevista no orçamento e relativamente à qual a Associação tem uma posição um pouco crítica e para a qual gostaria de sensibilizar os membros desta Comissão. O englobamento que está previsto pode causar uma disrupção grande no mercado de capitais, nomeadamente no mercado referente a fundos de investimento, ao obrigar a realização do englobamento numa área que tipicamente funciona com uma taxa liberatória, e consideramos, este ponto para nós é fundamental, consideramos dar um péssimo sinal ao mercado e designadamente a investidores potenciais estrangeiros. A Associação tem estado a fazer um esforço grande na nossa indústria para atrair outros investidores desta indústria. Pensamos que Portugal, Lisboa e Porto em particular, têm ótimas condições para atrair investidores desta área de fundos de investimento, e tudo o que seja medidas fiscais ad hoc sobre medidas que afetem o mercado de capitais, consideramos que dá um sinal muito negativo e face à vantagem que isso possa ter, nomeadamente receita fiscal, consideramos que tem um sinal bastante negativo no cómputo geral. Este era o primeiro ponto. O segundo ponto refere-se a um produto novo que surgiu a nível europeu, é o PEP, é um plano individual de poupança, que foi desenvolvido a nível europeu, teve o grande contributo do presidente da EIOPA, o Dr. Gabriel Bernardino, que até recentemente era presidente da EIOPA, foi aprovado a nível europeu, podia ter entrado em vigor no dia 22 de março deste ano, mas faltam 2 pernas muito importantes. A primeira perna é uma perna regulamentar, que está com os supervisores que entregaram um projeto ao governo nessa matéria, e depois há outra questão que é fundamental, que é o tratamento fiscal que este produto possa vir a ter. É um produto, a União Europeia recomenda que o produto tenha o melhor tratamento fiscal em cada país, o regime fiscal é diferenciado de país para país. É um produto que pode vir a ser interessantíssimo a nível europeu, até porque se prevê a portabilidade do produto de país para país e face à mobilidade dos cidadãos europeus, acaba por ter bastante interesse, porque podem, no fundo, transferir em função do país onde possam estar a desenvolver a sua atividade no momento. E é um produto que aparece numa altura que para nós é crítica, em que há uma alteração muito importante na estrutura da reforma. O Aging Report da Comissão Europeia, que saiu recentemente, obviamente com a contribuição do governo português, diz que a taxa de substituição vai baixar nos próximos 20, 30 anos de 78% para 38%, significando que a comparação entre aquilo que o trabalhador ganha na vida ativa quando passa para a reforma, neste momento andará à volta de 78%, daqui a 30 anos passa para 38%. Isto é uma coisa que só tem interesse para quem tem 30 anos neste momento, porque uma pessoa com 60 anos não vai conseguir recuperar este período. Mas para quem tem 30 anos é importantíssimo que existam meios suplementares de reforma. Eu faço só aqui uma breve nota. É evidente que este Aging Report, que depende do governo e que fala na diminuição da taxa de substituição, é algo que decorre da evolução demográfica, quer dizer, cada vez há menos filhos, cada vez se vive durante mais tempo e, portanto, a pirâmide que existia e que permitia o pay as you go, que era no fundo as gerações que trabalhavam suportarem a reforma das gerações seguintes, não funciona por questões demográficas. Agora, pensamos que é importantíssimo alertar para isto, alertar para a necessidade de haver poupanças adicionais para manter níveis de vida mais parecidas com o nível de vida na vida ativa, e este PEP é um instrumento muitíssimo, muitíssimo importante nesta lógica de passar esta mensagem. Este PEP precisa, na nossa perspectiva, de apoio fiscal, precisa de um benefício fiscal que estimule a poupança adicional dos jovens atualmente. Até por uma razão, em Portugal, ao contrário de outros países europeus, existe uma percepção, que decorre do tempo em que o regime esteve em vigor, de que a reforma é muito parecida com o ordenado na vida ativa. E, portanto, é difícil mentalmente as pessoas mudarem o chip e passarem a poupar mais. Mas daqui a 30 anos não vai ser assim. E não vai ser assim porque não é possível. E, portanto, era bom haver esta mudança. Eu passo a pedir aqui ao meu colega Frederico Arruda Moreira para focar então um terceiro ponto. Obrigado.
Olá, boa tarde a todos. Estendo o meu agradecimento, mas indo direto ao assunto. Falar aqui um bocadinho de um trabalho que a Associação tem feito também com o Governo e com os vários grupos parlamentares, que foi, principalmente com o Governo, que foi a promoção do arrendamento acessível. Arrendamento acessível da componente residencial. Foi uma preparação que nós ajudámos bastante a fazer na altura com o Governo, só que, e é uma área em que os fundos de investimento portugueses ainda não investem muito, que é na área residencial por todo o histórico, agora não vou entrar em detalhe, mas vimos aqui uma oportunidade no arrendamento acessível de os fundos voltarem a investir de uma forma institucional como fazem nos outros países, especialmente os fundos de aforro, de pensão, etc., investem muito na área habitacional ou residencial, ou seja, habitação para arrendamento. Se quisermos, da baixa e média gama em termos de, não é alta gama, não é de luxo, nada disso, estamos a falar de facto de arrendamento acessível. O que é que acontece? Houve aqui nós ajudámos a fazer isto, nós tínhamos as coisas mas aquilo que acabou por ir, às vezes como podem compreender, e acabou por sair na lei, ficou com uma tecnicidade que não ficou clara, e em que os fundos acabam por não ser abrangidos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que os fundos têm um regime que tem uma tributação à saída, ou seja, não são tributados dentro do fundo, mas são tributados quando saem. O arrendamento acessível é uma isenção de tributação destes rendimentos para um particular que invista. Ora, um particular que quer investir de uma forma transparente, que é os fundos, porque são regulados, transparentes e geridos de uma forma profissional, e que não tem capacidade para comprar uma casa, que nem toda a gente tem, para aforro, mas tem capacidade para fazer de uma forma coletiva a compra de residencial, vai fazer isso para um fundo, não vê refletida essa isenção que existe. Ou seja, como o fundo já é próprio isento lá dentro, quando faz a distribuição, não há distinção dos rendimentos que possam provir desse tipo de rendimentos acessíveis, do arrendamento acessível e de outros rendimentos. Para os fundos é muito fácil fazer essa distinção, como faz para outras coisas. Nós tínhamos proposto uns pequenos ajustes na altura com a Secretaria de Estado, de Fundos Fiscais e outras. Portanto, nós temos o modelo preparado e acabou por nunca ir para a frente, nunca ser adaptado. Portanto, aquilo que pedimos é, temos uma necessidade grave, como sabem, a nível do arrendamento residencial, e estamos a perder a oportunidade da atração de o aforro português na área residencial, que tem acontecido mais, mas mais para quem tem capacidade, ou mais capacidades, mas Os portugueses gostam muito de fazer este aforro na área da habitação. Estão a voltar a fazer. E, portanto, é perder uma oportunidade muito grande da promoção, da criação de mais oferta na área residencial, que, como sabem, há bastante falta. Não é? Portanto, de uma forma muito compacta e resumida, é este o ponto.
Muito obrigado pelo contributo. Daria agora a palavra sucessivamente então aos diferentes grupos parlamentares, se assim entenderem. Portanto, começando pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado. Obrigado e obrigado aos senhores por se deslocarem aqui à Assembleia da República e por nos colocarem os vossos contributos. Eu calculo que nos façam depois chegar algum documento também sobre as vossas propostas. Para o Partido Socialista, obviamente, é importante ouvirmos todos e é importante percebermos as razões e os argumentos que todos têm para apresentar, e aquilo que nos aqui expuseram é de extrema importância. Portanto, obviamente, a poupança é um tema importante e uma situação que importa relevar e importa que o Estado também haja por forma a promover a maior poupança. E, portanto, aquilo que nos referiu sobre o PEP, julgo eu, é assim que refere. Portanto, peço desculpa que não estou muito por dentro da terminologia que aqui utilizou, mas anotei, de facto, a importância e a necessidade de se tentar ter uma atratividade fiscal que promova este tipo de produto. Por outro lado, também referir a questão do arrendamento acessível e que eu particularmente compreendo aquilo que me estava a dizer e a importância até de conseguirmos alargar aquilo que é os benefícios para quem pratica, quem entra no mercado do arrendamento acessível, e portanto eu fiquei com uma série de notas que farei chegar também aos meus colegas do grupo parlamentar e que, se não sei se depois ou se articulamos e nos fazem chegar a documentação, ou se posso passar também contactos e fazerem-nos chegar esses documentos, porque para nós era de facto muito importante. Mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado. Portanto, eu julgo que poderia ser proveitoso, eventualmente, se depois tiver algum contributo escrito, fariam dirigir à Comissão e a Comissão distribui pelos diferentes senhores deputados. Portanto, daria agora a palavra ao Partido Social Democrata. Não sei qual dos senhores deputados usará da palavra primeiro. O Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, senhores deputados, senhores representantes da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, agradecer a presença, portanto, nesta reunião e o vosso contributo no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2022 e, portanto, naturalmente que é com alguma, enfim, até perplexidade que se assistiu, portanto, a esta proposta ao nível do novo regime de tributação de mais-valias mobiliárias e naturalmente que aquilo que podemos desde já e antecipadamente apreciar é que terá certamente um impacto ao nível dos investidores. Portanto, seria da nossa parte do maior proveito saber se haverá da parte da Associação uma ideia do impacto desta medida em sede orçamental para o próximo ano. Desde logo, enfim, é uma preocupação que deveria, no fundo, ser pouco compartilhada com todos, é a necessidade de haver alguma estabilidade ao nível da legislação fiscal, de forma também a conseguir captar investidores, investimentos, portanto, tão necessários para o país, e o facto de, ano a ano, poder haver uma instabilidade que implique alterações substantivas em sede de tributação, terá um impacto negativo, naturalmente, nos investidores. Esta alteração tem, por exemplo, naquilo que são rendimentos acima de 75 mil euros, salvo erro, portanto, um impacto já muito significativo. Penso que será um agravamento da tributação à volta de 2.500 euros, que é um valor bastante substancial, portanto, 25%. E, portanto, aquilo que era a questão, e sem prejuízo dos outros pontos, também foram aduzidos pela vossa associação nesta reunião, antecipar um pouco ou questionar-vos relativamente àquilo que será o impacto ao nível de investidores, de perda de investimento potencial e, no fundo, podermos ter uma compreensão da parte de quem representa este setor do impacto verdadeiro da medida em causa. Portanto, muito agradecemos se houvesse algum elemento que pudesse ser aduzido de forma a esclarecer o impacto desta medida em sede orçamental. Desde já agradeço uma vez mais a disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos então ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar as boas-vindas aos representantes da APFIP e agradecer o contributo que deram para este orçamento. As minhas dúvidas, as dúvidas do grupo parlamentar penso, são mais ou menos as mesmas dos restantes grupos parlamentares, têm a ver com o englobamento. Efetivamente, o Governo propõe neste novo Orçamento de Estado o englobamento das mais-valias especulativas, mobiliárias especulativas, para os contribuintes que se encontram no último escalão de IRS. E nós queríamos perceber se efetivamente a vossa proposta seria manter o regime de tributação atual ou se eventualmente poderia haver um regime de tributação alternativo para garantir de alguma forma qual seria a vossa forma de ver, digamos, a maior justiça fiscal para esta matéria. Também relativamente ao plano de poupança, parece-me realmente uma iniciativa bastante interessante. Eu gostaria de saber mais sobre a questão e efetivamente a aplicabilidade em termos fiscais e aquilo que poderíamos fazer em sede de Orçamento de Estado para as pessoas que quisessem aderir ao plano. Relativamente ao Fundo de Arrendamento Acessível, parece-me interessante, efetivamente aquilo que me pareceu é que efetivamente no fundo era a inclusão de unidades de participação num fundo. A minha questão é saber se efetivamente poderia haver um fundo especificamente para esta matéria e assim se calhar seria muito mais fácil em termos de acessibilidade e em termos mesmo da própria legislação. Pronto, era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, percorridos os diferentes grupos parlamentares, passaríamos então à intervenção final, sendo que dispõem de 8 minutos. É possível, não sei se tinham percebido, controlar ali naquele relógio em cima o tempo, não é? Não, porque às vezes as pessoas não sabem, não é? Portanto, e compete-nos também avisar. Claro que com alguma flexibilidade da nossa parte. Obrigado. Tem a palavra o Dr. João Prado.
Muito bem. Eu vou tentar aqui dar aqui uma nota às várias questões que foram suscitadas. Eu, em relação a esta questão do englobamento, e eu gostava também de dar a seguinte nota. A ideia do englobamento, nós achamos que não está bem pensada. Não está bem pensada. Eu vou-vos dar um exemplo. Existem fundos que são chamados fundos monetários. São fundos de muito curto prazo. São fundos quase de tesouraria. É uma coisa que é uma alternativa a um depósito a prazo. São fundos que hoje têm tido alguma dificuldade, porque, como sabem, as taxas de juros estão completamente esmagadas e dificilmente estes fundos conseguem dar um rendimento qualquer. E, portanto, mas são fundos que têm uma lógica de tesouraria. Não faz sentido nenhum englobar estes rendimentos. Quer dizer, e são tipicamente investimentos que não duram um ano. Não são especulativos. Não são, e, portanto, a medida não está sequer bem pensada. É uma medida que parece assim uma coisa... Não está de todo bem pensada no nosso sistema. Eu não sei qual é que é o impacto que isto vai ter em termos fiscais. A nossa sensação é que é um impacto baixo. Achamos que vai ter um impacto baixo, achamos que investidores sofisticados vão evitar a medida, e, portanto, achamos que o que vai fazer é atrapalhar investidores menos sofisticados que vão ter que fazer o englobamento. Agora, há um impacto que isto vai trazer. A associação, eu agora aqui repito, porque eu acho que é um ponto importante, tem de fazer recentemente um trabalho, que foi sendo feito ao longo dos anos, mas nós achamos que nesta fase pode ser uma oportunidade nova, que é trazer investidores para Portugal. Houve vários investidores que já se instalaram em Portugal, investidores muito conhecidos de peso, eu vou indicar dois, o BNP veio para Portugal e cresceu de uma forma fantástica, veio agora recentemente um grande investidor de ativos, que é a Nordea, que também se instalou em Portugal e que fez um trabalho de casa de ver alternativas no mundo e na Europa para se instalarem em Portugal. Há outros investidores com origem no Luxemburgo, que o estão a fazer. Como sabem, o Luxemburgo é o grande hub dos fundos de investimento, mas o Luxemburgo tem um problema neste momento, é que o Luxemburgo é caro e está um bocadinho esgotado em relação àquilo que tem. Como, não sei se sabem, mas o Luxemburgo vive muito de alemães, franceses, belgas, que vão e voltam todos os dias para alimentar a indústria e está a começar a ficar esgotado, porque, entretanto, tem esse problema de... E Portugal pode, de facto, ser uma alternativa enorme. Quer dizer, o mundo mudou, a proximidade europeia faz-se de outras formas que não seja estar colado às instituições europeias e há, de facto, vários investidores a olhar para Portugal. Andar a mexer no regime fiscal continuamente é mau. É mau. Uma das grandes coisas do Luxemburgo é que não mexe. O Luxemburgo não mexe. O Luxemburgo começa isto em 85. Hoje em dia é brutal o volume que tem de fundos de investimento, a população é relativamente pequena. E uma das grandes vantagens é essa, não mexe no regime fiscal. E isto é uma coisa que tem, isto tem um impacto enorme para o investidor. Estas mudanças têm um impacto enorme. Portanto, quando pergunta se nós temos regimes alternativos preferíveis, quer dizer, eu neste momento o que prefiro é não mexer. É, vamos tentar deixar estabilizar. Houve uma grande mexida no regime dos fundos de investimento em 2015, foi uma mexida importante para nós. Os fundos de investimento são neutrais. Ou tributam o fundo e isentam à saída, ou isentam o fundo e tributam à saída. Já foi feita uma mudança que nos torna iguais ao Luxemburgo e à generalidade dos países europeus, nos deixar estabilizar. Estar constantemente a introduzir alterações nesta matéria parece-nos que é muito, muito prejudicial. Pegando nas outras questões, nomeadamente em relação ao PEP, em relação ao PEP gostava de chamar a atenção para o seguinte: nós temos um produto atualmente em Portugal que teve muito sucesso, que foi o PPR, mas o PPR é um produto que acabou com os anos por não ser um produto puro de reforma, por uma razão muito simples. Embora o estabelecimento do PPR preveja penalizações no regime fiscal se a pessoa resgatar antecipadamente, eu de facto posso fazer o PPR hoje e resgatar no dia seguinte. E, portanto, não é, neste sentido, não é um puro produto de reforma. O PEP não. O PEP vai ser muito mais rígido e vai ser mesmo um produto de longo prazo, que merece, por isso, um regime fiscal diferenciado e que merece também, quer o PEP, quer os fundos de pensões, não ficarem presos ao limite, julgo, do artigo 78 do IRS, que no fundo contabiliza todos os benefícios da mesma maneira. Devia ter um benefício à parte para ser verdadeiramente um estímulo. Em relação à questão do fundo de investimento, e eu aqui respondo à questão. Portanto, eu chamo a atenção novamente, é um problema técnico, ou seja, como o fundo de investimento está isento, dizer que a renda acessível no fundo de investimento está isento é indiferente, não vai ter qualquer efeito. Portanto, onde eu tenho que isentar é a saída do fundo de investimento, ou seja, são os rendimentos do fundo de investimento que vieram da renda acessível. Em relação à questão que colocou o senhor deputado, de termos um fundo específico, é possível, mas limita muito se eu tiver um fundo de investimento que possa ter outras coisas e também renda acessível, consigo aproveitar fundos de investimento que já existem, que já têm volume, para terem também esta atividade. Se eu for constituir fundos específicos só para esta área, limita em termos de economia de escala. E, portanto, mas eu acho que o que eu acho que é importante é a percepção de que, atualmente, os fundos de investimento separam tudo. Tudo é possível. Eu contabilizo comissões dia-a-dia, contabilizo impostos dia-a-dia, contabilizo tudo. E, portanto, eu posso perfeitamente contabilizar por unidade de participação o valor que ela recebe da renda acessível e isentá-la à saída. Portanto, isso não levanta, em termos administrativos e burocráticos, não levanta problema nenhum. E, portanto, e isto podia, de facto, ser um estímulo enorme. Quer dizer, se eu puder investir 250 euros em renda acessível, eu posso fazê-lo. Se tiver que investir 100 mil euros, cá não consigo. E, portanto, podia ser, de facto, um estímulo interessante, sendo uma questão meramente técnica. Obrigado.
Só ia fazer um pequeno complemento, não na renda acessível, porque o João já acho que ficou esclarecido, não é? Acho que é muito importante essa componente, que nós somos muito transparentes, já hoje em dia somos muito transparentes, as coisas estão na ICMVM, etc. E temos uma forma de reportar muito transparente também para a AT. Eu só queria voltar aqui um bocadinho à relação ao englobamento daquilo que perguntou o Sr. Deputado. Vou ser um bocadinho mais drástico. Eu tenho estado a falar com outras instituições, não só do lado dos fundos, mas do lado dos investidores privados. O investidor médio e ou um bocadinho mais sofisticado, Isto vai ter um impacto, na minha visão pessoal, vai ter um impacto de negativo, ou seja, estamos a tentar, com o englobamento, ir buscar 7 milhões, segundo as contas do Governo, e eu acho que vai-se perder muitíssimo mais do que isso. Ou seja, vou-lhes dar um exemplo concreto, um grande grupo português do Norte, estive com um diretor financeiro e estive com outros, mas todos têm a mesma opinião, faziam as coisas direitinhas, ou seja, o patrão investia bastante em Portugal, em ações, etc. E até nem investe muito em curto prazo, mas esta instabilidade assustou-o e o diretor financeiro diz que vai mudar tudo para Luxemburgo e que vai ter uma tributação de 10%. Portanto, em vez de pagar tudo direitinho os 28%, que é uma tributação, não só tira os de curto prazo, como tira tudo, porque este susto, e isto vai acontecer não só com este, ou seja, quem tem capacidade, quem tem rendimento acima de 75 mil euros, muitas vezes começa a ser um bocadinho mais sofisticado. Portanto, isto, a medida é contraproducente. Perguntavam-me há dias se isto não era um estímulo ao capital paciente. Eu acho que é uma pergunta válida, mas fora de um contexto, não é realístico. Ou seja, para estimular o capital paciente, eu tenho que fazer com estímulos positivos e não com negativos. Estes estímulos positivos assustam e vão ter um efeito pernicioso, portanto, contraproducente, eu acho que a receita fiscal vai diminuir e vai um desincentivo grande depois a atrair. Perguntávamos qual é a medida, o impacto real. É o impacto real na instabilidade que cria a nível fiscal direto, nacional e internacional. Aquilo que o meu colega estava a dizer relativamente às empresas, porque não é só atrair investimento, é atrair as empresas e trabalho para os portugueses, porque eles acreditam que é um país seguro, tem boas infraestruturas, temos boas universidades para oferecer mão de obra qualificada e eles ficam sempre muito impressionados da nossa capacidade de falar, especialmente inglês, a percentagem dada em inglês. Portanto, este tipo de instabilidade corta à cabeça, desqualifica-nos para nós concorrermos, inclusive com a Índia, inclusive com o resto da Europa, dos países de leste, etc., e temos muito capacidades para isso, e portanto perdemos, aquilo que perdemos com esta instabilidade é não só receita fiscal, como trabalho, como outra receita fiscal indireta. Portanto, mensurar isso é muito difícil, mas garantidamente que a instabilidade é uma coisa que é muito mau para o país, é muito mau.
Muito obrigado pelos vossos contributos. Uma vez que deixava só esta informação, que eu acho que pode ser relevante, uma vez que pretendem enviar também contributos escritos, portanto, a entrega de propostas no Parlamento de alteração ao Orçamento de Estado acontecerá até dia 13 de maio. Portanto, já não falta muito tempo, portanto, deixava só esse alerta. Portanto, assim que os serviços da Comissão receberem os contributos, serão distribuídos por todos os grupos parlamentares e deputados únicos. Portanto, tendo chegado ao final desta audiência, portanto, resta-me agradecer a vossa presença e a presença dos senhores deputados e, portanto, desejar um bom dia a todos. Obrigado.